Os sábados à noite tinham uma importância enorme para ela. Sábados eram os dias de ir até a igreja para se confessar. Mas aquele sábado, 16 de abril de 1960, era especial. Afinal de contas, o dia seguinte seria o domingo de Páscoa. Como acontecia todos os sábados, ela pediu o carro da família emprestado e, por volta das 6h30 da tarde, percorreu os 12 quarteirões até a igreja do Sagrado Coração. Como acontecia todos os sábados, assim que ela entrou na igreja, foi possível ouvir um suspiro mais profundo de algum jovem da sua idade. Como acontecia todos os sábados, a beleza dela não passou desapercebida por quem estava presente na igreja quando ela se ajoelhou em um banco da quinta fila e colocou seu véu para rezar. Mas como nunca havia acontecido antes, naquele sábado, ela não retornou para casa. Meu querido ouvinte, eu sou Alexandre Everton e esse é o terceiro episódio da terceira temporada do podcast Serialcast, onde eu lhe convido para conhecer a história do assassinato de Irene Garza. Irene Garza havia nascido para brilhar. Era assim que a sua mãe, Josefina, sempre se referia a ela. E quando a Irene chegou na adolescência, essa afirmação de sua mãe se tornava cada vez mais real. Dona de uma beleza física que facilmente a colocaria em um filme de Hollywood, desde muito cedo a Irene era cobiçada por quase todos os rapazes da sua idade. Ela realmente brilhava. Nascida em 1934 em uma humilde família de origem mexicana, desde cedo ela ajudava na lavanderia dos seus pais. Naquele tempo, a família Garza morava no lado mais pobre da cidade de McAllen, no Texas, onde viviam a maioria das famílias hispânicas, mas os negócios da família passaram a gozar de um relativo sucesso e isso os permitiu a compra de um imóvel na parte sul de McAllen, então a área mais rica da cidade. No fim dos anos 40, o preconceito contra os povos hispânicos era latente naquela região dos Estados Unidos. Entretanto, a beleza de Irene foi capaz de romper essa barreira. Graças aos seus atributos físicos, ela foi a primeira garota latina a liderar a banda marcial da McAllen High School, empunhando os bastões nos desfiles escolares. Quando completou 24 anos, foi coroada Miss Texas e garantiu seu posto de rainha do baile na Pan American College. Mesmo sendo agraciada pela vida próspera, fruto do trabalho dos seus pais na lavanderia, ela não perdeu os laços com as suas origens. E assim que se formou professora, passou a dar aulas no lado mais pobre da cidade onde havia nascido. O catolicismo no México foi implantado com a chegada dos primeiros missionários que acompanhavam a missão do conquistador espanhol Hernán Cortés em 1520. Desde então, a religião romana tem sido a principal manifestação de fé dos mexicanos até os dias atuais. A família Garza, assim que chegou nos Estados Unidos, trouxe na bagagem a herança cultural do catolicismo que era levado muito a sério pela Irene, que inclusive era ativa na Legião de Maria. Em uma carta de 9 de abril de 1960 para um amigo de longa data, ela escreveu que estava muito feliz no seu segundo ano de magistério e se orgulhava muito de poder dar aula para aquelas crianças carentes. Na mesma correspondência, ela afirma que comungava praticamente todos os dias e que isso estava dando a ela muita coragem, fé e felicidade. No sábado seguinte à carta, 16 de abril de 1960, ela pediu o carro da família emprestado com a promessa de que não demoraria e foi até a igreja do Sagrado Coração, onde planejava se confessar. O ato de se confessar no catolicismo, segundo seus dogmas, é uma maneira de se aproximar mais dos caminhos de Deus, contando os pecados cometidos para um sacerdote, que, diante da confissão, orienta o fiel em como proceder para alinhar a sua reconciliação da alma com Deus. E assim que a Irene chegou na igreja, ela foi notada por diversas pessoas que lá estavam, mas ninguém a viu sair. Na manhã seguinte, um domingo de Páscoa, o carro da família Garza ainda estava estacionado na rua da igreja, mas Irene não havia voltado para casa. Embora já fosse uma mulher adulta, Irene não costumava passar noites fora de casa, e o fato de ela não ter retornado naquele sábado chamou a atenção dos seus pais, que passaram a procurar por ela em todos os locais onde ela poderia estar. Posteriormente, a mãe de Irene alegou que a essa altura eles procuravam ela com vida, mas começaram a ficar em dúvida quando, 2 dias depois do seu desaparecimento, quando um rapaz chamado P.W. Miller, que passava pela McCall Road, encontrou um sapato de salto jogado ao lado da estrada. Era o escarpão bege que caberia no pé esquerdo de uma mulher. Ele estava ligeiramente arranhado e faltando a ponta de um calcanhar. A família de Irene confirmou que era o mesmo sapato que ela usava na noite em que ela foi se confessar na igreja. Com o encontro dessa primeira pista, a polícia passou a contar com muitos voluntários para uma grande busca por Irene. No dia seguinte, a cerca de 300 metros de onde o sapato foi encontrado, um professor colega de Irene encontrou uma bolsa preta de couro jogada no campo. Parecia que o objeto havia sido lançado de um carro em movimento. Quando os peritos abriram a bolsa, encontraram a carteira de motorista de Irene em seu interior. A partir daí, as buscas passaram a contar com integrantes das forças policiais e militares, e uma área de aproximadamente 32 quarteirões ao redor da igreja foi minuciosamente vasculhada. Mergulhadores se aventuraram nos canais de irrigação que era alimentado pelo Rio Grande, e até mesmo dois aviões da patrulha de fronteira foram destacados para sobrevoarem o local. Até mesmo cerca de 65 guardas nacionais foram destacados para ajudar naquela que se tornou a maior operação de busca até então. Como é muito comum acontecer em casos onde há grande comoção pública, muitas pistas falsas começaram a aparecer e a polícia não hesitava em verificar todas essas denúncias. Entretanto, foi somente na quinta-feira após a Páscoa que o Departamento de Polícia de McAllen recebeu uma pista que mudaria o rumo das buscas. Era por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã quando o telefone da Delegacia de Polícia de McAllen tocou. Do outro lado da linha, uma pessoa que decidiu não se identificar informava que havia o corpo de uma mulher boiando no canal da Second Street, em frente a uma unidade da loja de departamento da Sears. Imediatamente, uma multidão se reuniu para assistir os esforços dos detetives que usaram uma lona para içar o corpo de dentro do canal. Embora estivesse sem os sapatos, ela estava completamente vestida. O lado direito do rosto estava muito machucado e os dois olhos estavam inchados. Mesmo com o corpo nesse estado, assim que os policiais contemplaram o cadáver ainda envolto na lona, não tiveram dúvidas. Era mesmo o corpo de Irene. Pela situação em que foi encontrada, a autópsia sugeriu que Irene estivesse morta há cerca de 4 dias, o que abriu precedentes para uma teoria de que ela estivesse em cativeiro por um dia até ser morta. A análise do corpo descobriu que ela havia sido estuprada mesmo depois de desfalecida. Os jornais locais estamparam as primeiras páginas com manchetes a chamando de ex-rainha da beleza de olhos escuros. E nos artigos dedicados ao caso, destacavam o estado de histeria em que a cidade se encontrava depois da divulgação das notícias sobre a morte de Irene. Um jornal mexicano de Monterrey chegou a especular atribuindo a autoria do crime a um morador de McAllen chamado Léo de León, que coincidentemente havia morrido de um ataque cardíaco dias depois do desaparecimento de Irene. As hipóteses levantadas pelos jornais apontavam para pretendentes frustrados e até mesmo para um possível assassino selvagem que circulava pelas redondezas. Mas de todas essas teorias, talvez a mais absurda, que era espalhada em sussurros seguido de um sinal da cruz, era de que o autor do crime fosse um padre. Enquanto sobravam teorias e especulações nas rodas de conversas dos moradores da cidade, a escassez de testemunhas oculares ou evidências assombravam os detetives responsáveis pelas investigações. A única pista encontrada com uma certa materialidade foi uma pegada próxima ao local onde o corpo foi encontrado. Mas mesmo assim, pelo estado de conservação do solo muito encharcado pela chuva, ela só apontava o tamanho do pé do suposto assassino. Autoridades locais como o prefeito Philip Boy e o xerife do condado A.A. Vickers prometeram uma resposta rápida à população de McAllen e até mesmo uma recompensa de $10,000 foi oferecida por um grupo de empresários da cidade por qualquer informação que ajudasse a resolver o caso. Cerca de 500 pessoas foram interrogadas. Familiares, amigos, ex-namorados e até mesmo criminosos sexuais que atuaram na região deram seus depoimentos. Os responsáveis por colher esses depoimentos foram os Texas Rangers, que depois de conduzirem entrevistas de todas as pessoas presentes na igreja naquela fatídica noite, foram capazes de recriar os passos de Irene até não ser mais vista. Enquanto ocorria a fase de captação de depoimentos, os jornais locais reclamavam em manchetes garrafais o beco sem saída em que as investigações haviam entrado. Entretanto, na penumbra das enfumaçadas salas de interrogatório, entre pilhas de relatórios e depoimentos, os detetives voltavam a atenção para um padre de 27 anos chamado John Fate. John Fate era um padre de 27 anos que havia terminado seu treinamento no seminário de San Antonio há pouco mais de um ano. Ele era jovem, de cabelos escuros, que usava um óculos de aro de tartaruga, e o fato do teu nome aparecer em vários depoimentos acabou despertando interesse nos detetives. O recém-formado padre havia vindo à cidade para realizar um treinamento de um ano na pastoral, realizando batismo e oferecendo comunhão com sua ordem, os missionários Oblatos de Maria Imaculada. Logo em sua chegada, os paroquianos foram seduzidos pela educação e a eloquência do jovem, que era capaz de proferir os seus sermões em espanhol com muita facilidade. Mas dentre todas essas qualidades, havia um fato que chamava a atenção de grande parte dos paroquianos. Ele parecia ser uma pessoa solitária, ao contrário do caloroso e bem-humorado padre residente da paróquia, o Joseph O'Brien. De acordo com o depoimento de várias pessoas, na noite do desaparecimento de Irene, o padre John ajudou nos serviços paroquiais, ouvindo algumas confissões e participando da missa de meia-noite. Ele também havia se encontrado em particular com Irene naquela noite, e de acordo com o relato de algumas pessoas que estavam presentes na missa, ele se ausentou por várias vezes. Mas além de ser constantemente citado em depoimentos, outro fato chamou a atenção dos detetives quando o padre Joseph O'Brien afirmou que logo após a cerimônia da missa da meia-noite, ele e vários outros clérigos se reuniram para um café, então ele notou que as mãos do padre John estavam arranhadas. Para reforçar o interesse dos investigadores, um fato peculiar sobre o padre John, ocorrido semanas antes do desaparecimento de Irene, veio à tona. Era a noite de 23 de março de 1960. Maria América Guerra, de 20 anos, fazia uma visita à Igreja do Sagrado Coração de Edimburgo, que ficava a cerca de 20 quilômetros dali. Enquanto contemplava o vistoso altar da igreja, ela notou que não estava só no recinto. Sentado no último banco, havia um rapaz de cabelos negros com óculos de aro de tartaruga. Aquele rosto lhe parecia familiar. Maria América forçou a memória e se lembrou de que havia visto aquele mesmo rapaz dentro de um sedã azul e branco estacionado próximo à igreja quando ela chegou. O que lhe chamou a atenção naquele rapaz foi a maneira com que ele a olhou. Parecia que a despia com os olhos. Mas como estava dentro da casa de Deus, em seu entendimento, nada de mal poderia acontecer e a intenção de iniciar a sua reza lhe ocupou os pensamentos. Com um rosário entrelaçado entre os dedos, Maria América ajoelhou-se em frente ao altar e foi nesse exato momento que ela sentiu dois braços lhe agarrando por trás. Antes mesmo que ela pudesse gritar, o agressor tentou abafar a sua boca com um pano, mas com o golpe ela acabou caindo para trás. Mesmo assim, ele ainda tentava abafar a sua boca com o pano, então ela mordeu os dedos do agressor até sentir o gosto do sangue em sua boca. Ele então a empurrou contra a parede e ela conseguiu sair correndo por uma porta lateral da igreja. Embora ela tenha dito à polícia que achava que o homem que a atacou poderia ser um padre, ela não tinha como provar isso. E o simples fato de desconfiar de um homem com um cargo visto como ilibado também tornava um obstáculo. Para os investigadores, o padre John Fate já alcançava o posto de principal suspeito do crime que havia tirado a vida de Irene. Entretanto, era preciso mais evidências e eles aumentaram os esforços em busca de pistas que colocassem o padre definitivamente na cena do crime. No fim de abril de 1960, os detetives resolveram drenar a água do canal da Second Street, próxima à área onde haviam descoberto a pegada, e encontraram no fundo e lameado do canal um projetor de slides da marca Eastman Kodak Live verde claro amarrado a um longo cordão preto. Os dois objetos foram expostos para os moradores de McAllen a fim de identificarem o dono E a primeira pessoa que se apresentou reivindicando ser o dono do cordão preto foi o padre John Fate, alegando que havia comprado aquele cordão no verão anterior em uma drogaria em Port Isabel. Alguns dias depois, os detetives resolveram se encontrar com o padre a fim de colher o seu depoimento, e o que eles ouviram foi um relato detalhado sobre as suas atividades no fim de semana do crime. Segundo o padre John, na noite do crime ele havia se encontrado com Irene na reitoria da Igreja do Sagrado Coração e lhe deu o devido aconselhamento após a sua confissão. Ele então se despediu dela e a última vez que a viu com vida foi por volta das 19h15. Depois disso, ele ouviu mais algumas confissões e no intervalo entre esses encontros com os paroquianos, ele ia até a parte de fora da igreja para fumar cigarro. Ele atentou os detetives a um fato específico, que foi quebrar os seus óculos durante o período em que ouvia as confissões, pois ele tinha mania de ficar brincando com eles e de maneira acidental acabou quebrando. Por volta das 10 da noite, ele dirigiu até a sua residência, que ficava na casa pastoral a cerca de 4 km dali. Quando foi abrir a porta, descobriu que a mesma estava trancada e como não possuía chaves, ele resolveu escalar a lateral da casa para entrar pela varanda do segundo pavimento. E nesse momento, ele acabou raspando a mão na parede de tijolos, o que lhe causou alguns arranhões. No dia seguinte, o domingo de Páscoa, ele esteve atarefado com os serviços da igreja e foi informado por um padre que os pais de Irene estavam querendo falar com ele, o que acabou acontecendo somente à noite. Nesta conversa, os pais de Irene explicaram que resolveram falar com ele, pois souberam que ele havia sido a última pessoa a ser visto com ela e gostariam de saber se o padre havia falado algo que pudesse ter magoado ou chateado Irene. Depois da conversa com os pais de Irene, ele alegou que ficou muito preocupado com ela e por isso resolveu sair e dirigir-se em rumo por um tempo. Ao ser perguntado sobre como seu visualizador de slides havia ido parar no fundo do canal, ele não soube responder. Os detetives resolveram então perguntar sobre o ataque a Maria América Guerra. Ele confessou que esteve na igreja de Edimburgo na tarde de 23 de março, que realmente havia se sentado no último banco da igreja e que possuía um sedã azul e branco, mas alegou que havia saído uma hora antes do ataque ocorrer e que havia retornado para a casa pastoral de San Juan, onde ele morava, pois tinha que tocar o sino das 5h30. O depoimento de outros padres que moravam na casa pastoral de San Juan divergiam do relato de John Fate, e todos alegavam que não foi ele quem tocou o sino das 5h30 naquele dia. Em um reconhecimento posterior ao ataque, Maria América Guerra e uma testemunha ocular que havia visto o agressor fugindo da igreja reconheceram o padre John como o rapaz que estava sentado na última fileira no dia do ataque. Tempos depois, uma equipe especializada em polígrafos veio de Chicago para aplicar o detector de mentiras nele e o teste acusou tanto no caso de Maria Guerra quanto de Irene. Durante o interrogatório com o polígrafo, John Fate parecia provocar os detetives, inclusive afirmando que sem uma confissão dele, as provas encontradas jamais poderiam criminá-lo. Em agosto, ele finalmente foi indiciado por agressão no caso de Maria América Guerra, mas ao ser procurado na casa paroquial, os funcionários da igreja disseram que ele havia deixado o estado e por isso ele foi declarado como fugitivo. Pouco tempo depois, ele se rendeu, alegando que havia sofrido um colapso nervoso e foi julgado no ano seguinte, mas o seu julgamento foi anulado. Após esse julgamento, nenhuma acusação foi apresentada contra o padre John Fate e o caso Irene Garza esfriou. Os pais de Irene faleceram nos anos 90, sem saber quem foi o culpado pela morte da sua filha. O único alento que receberam foi a promessa do padre Joseph O'Brien que a igreja puniria John Fate caso fosse provado que ele realmente fez algo de errado. Na visão do padre Joseph, a punição da igreja era maior do que qualquer sentença proferida pelos tribunais. San Antonio, março de 2002. Thank you. detetive George Saylor atende o telefone e do outro lado da linha, uma voz aguda e enfraquecida pelo tempo deixava claro que ele estava falando com um idoso. A voz trêmula do outro lado da linha lhe contava que era um ex-padre de Oklahoma City que durante os anos 60, enquanto vivia em um mosteiro lá no Missouri, um outro padre havia compartilhado com ele uma confissão que atrapalharia seu sono nos últimos 40 anos. Era sobre um assassinato de uma mulher em McAllen durante a Páscoa. Os recentes acontecimentos envolvendo denúncias de abusos sexuais por parte de padres católicos estavam a todo momento pipocando em manchetes de programas televisivos. Por isso, o detetive George Saylor se questionou se não estava diante de mais uma pista falsa e a história do misterioso telefonema acabou sendo ofuscada pelas outras dezenas de casos que estavam sob a sua responsabilidade. A 20 quilômetros dali, o Texas Ranger Rudy Jaramillo havia sido designado para cuidar de casos arquivados. Como era de se esperar, haviam muitos casos e muito trabalho. Mas uma pasta de um caso específico jazia sobre a sua mesa. Era um caso que o chefe de polícia de McAllen, Victor Rodrigues, havia lhe passado sobre uma moça morta nos anos 60 de maneira misteriosa. Era o caso Irene Garza. Ele já estava há algum tempo trabalhando naquele caso, reunindo recortes de jornais, revisando documentos de época e colhendo relatos de poucos detetives que trabalharam no caso que ainda estavam vivos. Mas mesmo com seus esforços, o caso parecia empacado. Naquela época, ele havia recebido uma estranha carta datilografada assinada por um ex-padre de Oklahoma City. Nessa carta, o autor contava que havia ouvido a confissão de um padre que assumia a autoria de um crime contra uma garota. Mas como não havia ocorrido nenhum assassinato de uma mulher na Páscoa lá em San Antonio, o detetive Jaramillo não conseguia criar nenhuma conexão. Além do caso Irene Garza, na época ele era responsável por mais de 1.420 casos de assassinatos não resolvidos naquela região. Então, ele estava sempre analisando evidências que estavam locadas em outras delegacias da região. Por conta do caso em que ele estava trabalhando, ele foi até o departamento onde George Saylor trabalhava. E enquanto os dois conversavam sobre a idade dos casos em que estavam atuando, Woody Jaramillo lhe contou rindo que tinha até um caso de 1960 de um assassinato de uma moça na Páscoa, onde um padre era o principal suspeito. Ao ouvir isso, George Saylor quase engasgou com o café que ele estava tomando. Voltando aos anos 60, logo após as acusações contra o padre John esfriarem, em 1963, a igreja resolveu remanejar ele para um mosteiro no Missouri como uma espécie de castigo. Dale Tacheny era um jovem padre residente do mosteiro quando recebeu a visita de um abade que lhe informou da chegada de um padre que havia sido acusado de matar uma moça e pediu para que Dale o recebesse e o aconselhasse. E o que esse padre revelou para Dale Tacheny foi o tema da carta enviada a Jaramillo e do telefonema para George Saylor. Segundo o que John Fate confidenciou ao então padre Dale Tacheny, no dia 16 de abril de 1960, assim que Irene terminou a confissão, ele a agarrou, a amarrou e a amordaçou. Em seguida, passou a acariciar os seus seios. Antes de voltar para ouvir as confissões dos outros paroquianos, ele colocou ela em uma outra sala. No dia seguinte, o domingo de Páscoa, ele colocou um saco em sua cabeça enquanto ouvia ela dizer baixinho que não conseguia mais respirar. Mesmo assim, ele a deixou dentro de uma banheira e no início da noite, quando retornou, ela já estava morta. Ele então colocou o corpo de Irene dentro do carro e a deixou na beira da estrada do canal. Conforme observaram os investigadores posteriormente, o relato do padre Dale batia incrivelmente com um álibi dado por Fate na época das investigações. John Fate resolveu deixar o sacerdócio em 1972, quando se mudou para Phoenix, onde se casou e se tornou pai. Ele passou a viver uma vida tranquila e trabalhou como vendedor de seguros por 6 anos, mas largou a carreira de vendedor para se tornar porta-voz da instituição de caridade católica São Vicente de Paula. E assim, desfrutou da impunidade até completar 69 anos. Quando tentaram reabrir o caso para um novo júri, os investigadores ouviram das autoridades jurídicas de McKellen que somente o relato do ex-padre Dale Tachene não seria o suficiente. Então, eles resolveram procurar por mais testemunhas e encontraram o padre Joseph O'Brien, que morava agora em uma casa de repouso para padres. Inicialmente, o padre Joseph disse que desconfiou muito de John Fate na época, mas foram apenas desconfianças desprovidas de provas. Os investigadores acreditavam que Joseph O'Brien tinha mais a falar, então o visitaram novamente no outro dia. E neste dia, o padre aposentado cedeu. Com a emoção bem aflorada, Joseph O'Brien, agora um idoso em idade avançada, passou a falar de maneira descontrolada entre gritos e acessos de choro. Ele contou então aos investigadores que na época pressionou o John Fate, que lhe contou tudo o que havia acontecido. Mas assim como ele relatou aos pais de Irene, ele acreditava na época que a punição da igreja seria pior do que a justiça dos homens, mas decidiu que a partir daquele dia ele iria testemunhar em um tribunal caso fosse preciso. A opinião pública passou a pressionar as autoridades jurídicas da cidade, que sem alternativa resolveu ceder em março de 2004 e convocou dois promotores públicos a apresentarem as provas a um grande júri. Mas infelizmente, provavelmente por influência de pessoas ligadas à igreja, o júri foi cancelado sem ao menos ouvir as testemunhas e muito menos intimar John Fate para um depoimento. Dez anos se passaram, e em 2014, o antigo promotor distrital Rini Guerra, que havia brecado o caso nos tribunais, foi substituído por Ricardo Rodrigues, que usou como tema de sua campanha ao posto a reabertura do caso Irene Garza. Em fevereiro de 2016, John Fate, agora com 83 anos, foi preso em Scottsdale, no Arizona, e posteriormente mandado para o Texas, onde foi encarcerado. A defesa de John Fate tentou tirar seu julgamento do Texas, alegando que lá ele sofreria com a imparcialidade, já que a imprensa local já tinha o definido como assassino sem chance de defesa. E por esse motivo também, a Igreja Católica o havia protegido. Em 7 de dezembro de 2017, 57 anos depois do crime, John Fate foi devidamente julgado e condenado à prisão perpétua. Em 12 de fevereiro de 2020, John Fate, o ex-padre e assassino de Irene Garza, morreu de causas naturais em um presídio de Huntsville, no Texas. Olá pessoal, aqui é o Alê, tô passando para agradecer você que ouviu o episódio todo, muito obrigado, espero que você tenha gostado. E caso você seja novo por aqui e não nos segue ainda nas nossas redes sociais, é bem facinho, vai lá para você acompanhar o nosso trabalho. No Instagram é @serialcastpodcast, no Facebook também, @serialcastpodcast, e no Twitter é @cast_serial. E caso você ainda não tenha dado uma nota para o Serialcast aí no seu agregador favorito, gostaria de pedir para que, por favor, você se manifestasse e dissesse se gostou do podcast ou não, que isso é muito importante para a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, espero que você fique bem e nós nos vemos no próximo episódio de Serialcast.